Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com especialista e hoje nada mais, nada menos do que o super ultra mega Paulo Moreno, vocal coach. Uma salva de palmas! Paulo, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui conversando com a gente. É um prazer ter você. Você é um cara que bomba no Instagram falando sobre melismas, bota lá a cara na tela e mostra o que fazer, como fazer e principalmente cantando, que é uma coisa que eu admiro bastante. Obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente para contar um pouquinho sua história e para a gente, obviamente, falar sobre melisma. O tema dessa entrevista é como os melismas podem influenciar o seu público. Obrigado, viu, Paulo, pela presença aqui conosco hoje.
Márcio, é um grande prazer estar contigo aqui, é uma honra, né, sem tamanho falar contigo, um cara que é super referência pra gente, pra mim também. Eu digo que é impossível, né, você buscar técnica vocal, você procurar técnica vocal na internet e não cair no canal do Márcio Max, no teu canal, que é o grande pioneiro da voz brasileira aí na pedagogia online.
Valeu,
satisfação
valeu.
Satisfação estar contigo nessa tarde.
Eu agradeço muito, viu? Cara, e eu já quero começar perguntando para você como é a sua história de vida como professor de canto, como cantor. Dá um background pra gente sobre quem é o Paulo Moreno.
Maravilha. Nasci num lar cristão, filho de pastor, né? E mãe cantora. E automaticamente, assim, quando você nasce na igreja, num contexto onde sua mãe é cantora, teu pai é pastor, produtor musical, né? Entre aspas, no bom sentido, eu me senti aliciado, né, a estar no meio musical. Meu tio também é produtor musical.
Não tem, então, pra assim, onde fugir, né?
Não tem como fugir, né? Algumas pessoas têm essa influência e decidem viver uma outra vida. Eu também tentei viver um outro caminho, mas tava ali impregnado em mim, assim, né? Então eu cresci nesse meio cantando na igreja, aprendendo, né? Mas curiosamente eu tinha muita dificuldade em cantar, né? Eu tinha medo de abrir a voz, de abrir o bocão, de me expor. Então eu fiquei durante muito tempo focado mais na parte instrumental. Tá. Acho que até a minha juventude, no meio da juventude, eu cantava só que só pra mim, né? Então, depois de um tempo, depois de muita, né, busca, depois de muita insistência dos meus amigos, Paulo, canta, você canta bem, canta, você canta bem. Eu falei, ah, canto nada. Recebendo pessoas, né? Mas quando eu ia dormir, eu falava, mano, não é isso, não canto bem. Então, demorou um pouquinho pra cair, né, o lance vocal. E aí, por influência do meu tio, que também é um professor de canto, e dele, comecei a ver que, poxa aí, peraí, eu posso, né, buscar um lugarzinho aqui. Aí que surgiu essa necessidade de entender melhor a minha voz, porque eu tinha muita dificuldade para cantar, né? E quando eu ia cantar, eu não conseguia cumprir, sabe assim, eu tinha um ajuste vocal para fazer, eu tinha uma demanda vocal para executar e eu tinha dificuldade de fazer aquilo. Então aquilo ficava na minha cabeça, por que não tá dando certo? Uhum. É porque eu não consigo fazer esse negócio aqui. Por que eu não consigo cantar a música Meu Guia é do Raiz Coral? Por que não tá rolando para mim? Cantar a música Mestre da Eixla em Ré maior, que sobe lá em cima. Eu não conseguia fazer essas coisas. E foi entrando uma pulga atrás da minha orelha, né? E na vibe da repetição, né, daquela coisa de empiria, eu fui de pouquinho em pouquinho melhorando, até que uma líder minha, da igreja, do Ministério de Louvor, ela... Paulo, dá aula de canto? Eu falei, oi? Dá aula de canto pra mim, por favor, você canta tão bem, precisa aprender, mas peraí, na hora vem assim, meu, essa mulher, ela canta pra caramba. Uhum. Ela tem a voz assim, ela fala assim, olá, tudo bem, queridos, eu sou a Lilian, estou aqui nessa tarde pra poder partilhar deste momento, né, uma voz maravilhosa, assim, que, meu Deus, eu vou ensinar o que pra essa mulher. Mas aí eu fui dormir, concluindo essa parte, se essa pessoa que tem uma voz incrível e maravilhosa quer ser minha aluna, alguma coisa de bom eu devo ter aqui. E aí comecei, né, ela foi a minha primeira, ela me quase que me obrigou, também me aliciou a dar aula de canto para ela. E foi um grande desafio.
Que legal, que legal. Muito bom. Eu sei que o melisma, ele, na maioria dos casos, ele tá muito relacionado com a música gospel e até a música pop, né? E eu sei que dentro do gospel tem aquelas pessoas que amam o melisma e tem aquelas pessoas que odeiam e chamam isso de fritação. Como é que você entende esse público nesse sentido de amo ou odeio melisma? Como que é isso para você que vivencia isso tão de perto?
Interessante, ó. Eu penso muito assim, o que importa mesmo, né, é o contexto, para quem eu tô cantando. Uhum. Eu vou lá cantar, de repente, numa igreja tradicional, né, se eu chapar de melisma ali, o pessoal vai estranhar, porque aquele contexto, né, aquela questão ali não abraça essa estética. Então, eu lido muito bem, porque no meio gospel, e o meio gospel evangélico brasileiro é muito amplo, né, então, assim, o que eu digo pros meus alunos, pros meus mentorados? Meu, tu gosta de melisma? Ok, faça melismas, mas sempre contextualize. A partir do momento que o cantor contextualiza, ele se livra de passar por problemas. Da mesma forma, Márcio, vai lá um cara cantar na Mintre, né? Uma igreja de black, e chega lá, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Tá fora de contexto, entendeu? Tem que, né? Então, assim, eu vou cantar numa igreja, de repente, ali, que é uma igreja mais tradicional, que não exige tanta coisa, tanta habilidade vocal. Vamos contextualizar. Por mais que a gente tenha a capacidade de fazer, entendeu? Então, eu penso assim que o contexto, né? Você contextualizar o teu canto nesse contexto de melismas é a coisa mais importante. O resto vai ser uma consequência.
Legal, legal. E você acha que... qual seria o principal motivo para um cantor utilizar o melisma dentro da música dele? Para que serve o melisma dentro de uma música?
Bacana, boa pergunta. Se você fazer remontar lá atrás, lá no começo de tudo assim, o uso do melisma em si está muito relacionado a você expressar, né, o que você pensa, o que você acredita, a tua persona, a tua oralidade. Tá. Trazendo para cá, para esse contexto, é impossível a gente não desassociar o melisma a mostrar alguma habilidade vocal. No Brasil é um pouco mais complicado, porque tem o lance de você se mostrar, mostrar que você conhece alguma coisa, mostrar que você sabe fazer alguma coisa. Por outro lado, quem está ouvindo, de repente vai pensar, esse cara não está falando de igreja, no caso, né? Esse cara não está cantando para o Senhor, ele quer se mostrar. Sim. Então é uma linha muito tênue, né? Eu acho que, mais uma vez, vou puxar essa sardinha aqui, o contexto. Eu vou cantar, por exemplo, Amazing Grace. Isso pode pedir um pouquinho de, né? Opa, uma coisa a mais, um ornamento diferente. Aí o melisma vai ser só mais um dos ornamentos, né? Agora, quando você... Acho que a resposta vai ser quase que a mesma. Quando você contextualiza, tá tudo certo. Porque tem canções que não pedem, tem canções que não exigem e tem canções que exigem. Agora, se a minha proposta, se o meu objetivo cantando ali é demonstrar uma certa liberdade, para alguns uma certa libertinagem musical, ele vai caber ali para o momento também. Note que eu volto sempre para a palavra contexto, né? Tá. Acho que ela vai dizer muito a respeito disso.
Legal, legal. Eu acredito bastante que não só o melisma, como qualquer outro tipo de acabamento, ele tem uma função de comunicar alguma coisa. Talvez seja esse contexto que você está citando. Você acha que fora da igreja a utilização do melisma ele é diferente ou ele cumpre a mesma função de contextualizar o que está acontecendo dentro da música?
Interessante. Olha, boa pergunta também. Fora da igreja, eles usam o melisma, espera aí, os cantores do pagode, do sertanejo, meio assim, pela influência que a música cristã causou no mercado. Então, é difícil eu ser tão reducionista ao ponto de dizer que eles fazem no automático. Mas, em suma, os caras pegam lá um produtor musical, vamos cantar a música X aqui, aí o cara vai lá e começa a codificar aquela música para ele, cria elementos para ele fazer. Aí hoje, geralmente, hoje, o produtor musical do pagode, né, do sertanejo, tem uma vasta influência da black music no geral também. Então, você vê que os arranjos estão sendo feitos assim. Lá para trás, lembra do Soweto, Catinguelê, do Belo, quando o Prateado fazia os arranjos... Uhum. Era diferente, um pagode com o que é isso aqui, gente? Meio que puxa essa linguagem, entendeu? Acho que foi uma coisa, foi um fenômeno social que foi puxando uma rabetinha dessa questão da black music que acabou influenciando os cantores que não são da igreja. Então, eu penso que na igreja, hoje no Brasil, quem faz melisma, né? Também não quero ser reducionista, o fazem meio que no automático, é assim que faz. Vou cantar um louvor aqui clássico da que remonta a música negra, Amazing Grace, né? Grandioso és tu. Eu acho que muitos fazem no automático porque eu estou dentro disso. Eu acho que muitos não pensam em dizer alguma coisa enquanto fazem, mas acabam dizendo também. Você entende o meu raciocínio?
Sim, claro.
É o meio que influenciou, então eu estou aqui cantando aqui, tipo, né? Eu estou aqui. Amei. opa, deu um negocinho aqui em mim. Porque, ah, eu ouço tanto isso aqui que veio, né? Eu não quero fazer, mas fiz. Porque eu tô nesse meio e esse meio me envolve, me influencia. É o que dizia o John Locke lá atrás, né? Olha, o homem é um produto do seu meio, né? Lógico. Com algumas exceções, eu acredito nisso também. Mas, assim, eu acho que é meio que automático. Porque fazem, então eu tô cantando assim, então me vejo fazendo. Eu, particularmente, quando eu comecei a fazer melismas, eu me vi fazendo melismas. Porque os cantores que eu gostava estavam fazendo. Então, assim, pra mim, isso aqui faz parte do negócio aqui. Aí, quando eu fui cantar MPB, barzinho, eu ia cantar... Nesse apartamento, um pedaço... Eu queria fazer de Saigon, mas não podia. Peraí, gente, mas eu já fazia o negócio porque tava em mim. Sabe assim, foi uma... foi uma linha, assim, bem interessante. Então, concluindo, eu creio que na igreja eles fazem no automático. No mundo fora da igreja, nessa música popular brasileira no geral, né, que envolve sertanejo, pagode no geral, acho que eles os fazem assim por influência e geralmente do produtor, principalmente no pagode. Eu conheço alguns, os caras vêm com essa linguagem, vai influenciando, ó, faz isso aqui, ó, isso aqui é interessante, isso aqui, ó. Eu tenho muita procura, Paulo, vou gravar um single, cara, dá umas dicas aí que eu posso fazer no final de frase, no ornamento ali, numa finalzinha de nota, que eu tô meio que, meu, não sei. Eles buscam isso, eles querem, ah, tem uma coisa legal que eles fazem lá, ó. Eu não quero fazer tudo aquilo aqui na minha música, mas um pouquinho, se eu fizesse, seria interessante. Como é que é? O que você faria aqui na minha canção? A canção tá assim, ó. Eu sei que vou viver, eu não quero isso aqui. Dá uma dica pra ficar mais... um negocinho, aí eles não sabem dizer muito a palavra certa, entendeu? Lógico. Então acho que esse contexto também acontece na música extra-cristã.
Boa, muito legal. Você... como professor de canto, como você consegue entender hoje, até por essa exposição nas redes sociais, como você consegue entender o aluno que busca a técnica do melisma hoje em dia?
Legal. Olha, a maior procura ainda continua sendo do meio gospel, porque no meio gospel tem muito melismeiro, não tem jeito. Eu falo por lugar de... como é que fala? Lugar de fala? É assim que fala, né? Lugar de fala. Então, assim, eu entendo, assim, fazendo um levantamento como sociólogo, que o pessoal procura mesmo, assim, o melisma, não assim, ah, porque eu quero ter uma técnica vocal. Eles buscam porque é uma coisa que existe naquele meio e eu quero fazer parte disso.
Uma linguagem.
Eu fui cantar lá no louvor, aí tinha um irmão que fazia um melisma legal na música Grande ao Senhor, né? Por mais controlado que fosse aquele melisma, aquela interpretação, eu quero aquilo também, porque quando eu canto de tão retinho assim, eu me sinto, sei lá, eu não me sinto pertencido. Tem esse lance também que acontece na igreja. Muitos buscam porque os grandes estão fazendo e eu quero fazer parte disso. Uhum. Algumas pessoas buscam porque entendem, né? O cara já pesquisou, poxa, eu tenho aqui um bom equilíbrio vocal, eu tenho aqui uma boa consistência muscular. Eu acho que se eu pegar um pouco de melismas, vai me ajudar, né, na minha interpretação, que é o caso que eu falei quase agora, de fazer uma canção e botar alguns ornamentos que agreguem, né, valor pro meu canto ali, que toque, que chame a atenção de outras pessoas. Tem cantores que estão buscando fazer um trabalho para que algum produtor veja, para que algum produtor o conheça e o ajude, que crie network, entendeu? Isso acontece muito. Eu atendo um cara que é um dinossauro da música sertaneja, da dupla Altair e Alexandre, né? Olha que interessante, meus caras são, né? Não sei se você conhece, uma das duplas pioneiras aí desse sertanejo antigo, né? E ele me procurou. Paulo, tudo bem? Seguinte, eu sou aqui, eu sou fulano de tal. Como é que é, cara? Eu quero fazer uma... tô gravando um disco novo aqui, mas sabe, eu quero dar uma mudada. Eu quero botar, sabe, umas coisas diferentes aí que você faz aí, né? Quero botar uns negócios aqui diferentes aqui. Falei pro meu amigo de você, falou de você. Como é que é esse negócio aí? O que você acha? Ó, minha música tá aqui, aí canta a música pra mim assim. O que você faria aqui? Voltou pro mesmo assunto de novo, tá vendo? Então, assim, alguns buscam pra agregar alguma coisa diferente naquilo que já está consolidado.
Sim.
Outros buscam pra se fazer... se sentir aceito numa comunidade. E alguns outros ainda buscam por impulso. Cara, eu vi um vídeo teu. Eu quero sair pra mim. Por quê? Eu quero. Ué, bateu aqui e ficou. Aquele impulso, entendeu?
Legal.
E assim é com melisma, né? Com belting. O pessoal tem essa galera que vai... Meu Deus, eu quero isso. Uhum. Tava no mercado esses dias, eu vi uma maçã verde, bonita. Falei, ela olhou pra mim, eu não tava fazendo nada. Falei, vou ficar sem fazer nada também, né? Uma maçã dessa. Comprei. Trouxe pra casa, nem comi. Estragou na geladeira. Foi pelo impulso de... eu vi, logo eu quero.
Uhum, exatamente. Legal. E aí... já entrando nessa questão técnica, você falou de consistência muscular, as pessoas que já têm um pouquinho mais de técnica. Em que momento o aluno de canto, ele consegue dar conta de produzir melismas? Dentro do seu ponto de vista, melisma é uma técnica para iniciante, para um aluno mais avançado? Em que momento esse aluno consegue, de fato, executar essa demanda?
Isso. Abrindo aqui um parênteses, Marcos, ó. Márcio, olha que interessante. Os melismas, assim, nesse contexto como ornamento, a gente colocaria ele como lá, né? Igual aquele meme da internet lá em cima, na escada, não no começo. Mas, dependendo do professor, se for um cara como você, que é antenado com ciência da voz, com pedagogia vocal, com fisiologia da voz, com fisiologia do exercício, e aí eu falo de mim, eu uso o melisma não como um fim por si só, mas como um meio. Pensa quanta coisa tem que dar certo naquele aluno para ele fazer uma escala, um exemplo assim, uma escala alterada, aqui, né? Aquela clássica dos anos 2000. Isso aqui é difícil de fazer para quem não sabe fazer. Mas para isso aqui acontecer, automaticamente eu exerci controle de fechamento, controle de fluxo, flexibilidade laríngea, acentuação das notas, a minha percepção, de forma que eu entendo que dá para trabalhar essa abordagem como um meio, mas não como um fim, respeitando a atual situação do aluno. Eu uso muito a escala cromática. Por exemplo, tem aquele cantor que vai fazer... Paulo, eu canto uma música X? Cara, eu dou lá um Sol 4, notação americana, a minha voz, assim, tipo, ela vai, mas não timbra legal ali. Mas quando eu vou pro Lá, fica legal. Quando eu vou pro Sol bemol, fica legal. Só aquela nota não tá legal. Por que será? Né? Eu tenho vários casos assim. Às vezes a pessoa, ela nunca usou a escala cromática como um exercício rotineiro. Vamos pensar comigo aqui, interessante, ó. A escala cromática, né, é uma escala que não fala acepção de notas, correto? Então, assim, é nota por nota, nota por nota. E a gente sabe que para fazer aquelas notas, a frequência muda, né? O comportamento da musculatura muda. Olha que interessante, se eu pego uma escala cromática e faço ali, lógico, step by step, de pouquinho em pouquinho, respeitando esses intervalos e colocando de uma forma periódica e otimizada, olha os benefícios que esse aluno vai ter na hora de fazer, entendeu? Eu tô aqui no caso, ó, pego uma tônica para texto aqui, né? Aqui trabalhei um monte de coisa já. Então, eu não uso melisma com o aluno. Ó, vamos fazer aqui um melisma. Não, eu pego essa abordagem que eu tenho e começo a usar estratégias usando esses intervalos, com essas dicotomias de intervalo, brincando com os acordes, para que o aluno trabalhe tanto a percepção, tanto quanto a flexibilidade, que a gente sabe que influencia bastante no canto. Vou cantar uma canção lá e minha voz não vai. Eu não consigo fazer, né, um salto de quinta, porque eu só faço, né? Não faço com frequência. Ou quando eu faço pensando em outra coisa. Então, eu uso essa abordagem como um meio de colher vários outros benefícios. Aí eu tenho vários feedbacks de casos reais que falam, cara, fazer esse método contigo mudou minha voz como um todo. Cantores de rock, cantores de belting. Bastante feedback eu tenho sobre esse assunto.
Que legal, que legal. Então, nesse contexto, o aluno iniciante, com certeza, ele poderia começar já por essa abordagem, né? Facilitando, sim, esse mecanismo.
Sem dizer que tá falando, vamos fazer um melismo. Não, fazer aqui um treinamento de escalas, né? Um full training aqui. Uhum. Lógico, respeitando onde ele tá, né? Mas assim, sem falar que é o melisma. Quando ele vai ver, ih, Jesus, sai o melisma aqui. Tá soltinha a minha laringe. Tem muito cantor de rock que faz as aulas ou compra o curso. Caraca, mano, soltou minha laringe isso aqui, mano. Tá rolando vibrato, tá rolando mais controle, final de frase. Olha, eu nem queria fazer melisma. Olha que interessante, né? Que se eu falasse, vamos fazer um melisma? Ixi, não gosto de melisma não, né? Nem a minha praia. Vamos fazer aqui um exercício aqui, ó, que vai trazer, lógico que eu acabo puxando pra... Eu gosto dessa coisa do jazz, da black music, então acaba puxando um pouquinho. Mas os benefícios são pro canto, como o canto todo como um todo.
Muito bom, cara, muito bom. Parabéns, porque isso tem muita relação com a questão didática pedagógica que você utiliza dentro do seu trabalho, né? Então não é só uma questão de técnica, de exercício, é uma questão de como ensinar e o pensamento do professor. Eu acho isso extremamente legal dentro desse trabalho que a gente executa, porque eu acho que um dos principais problemas que a gente encontra hoje é o professor que conhece e tem todo esse conhecimento técnico, anatômico, fisiológico, mas muitas vezes ele enxerga o aluno como uma laringe, como um par de pregas vocais. E a gente sabe que o trabalho é muito além disso, né?
Exatamente isso.
Então, eu acho que o sucesso da execução que você tem encontrado é um pouco disso também. É de ver o aluno além de um músculo, além de um par de músculo, além de uma laringe, né?
Cantar... Até porque, desculpa interromper, mas até porque quando eu faço um trabalho assim, com essa puxando também para a musicalidade do aluno, automaticamente eu já estou cutucando aquela onça com vara curta. É. Então, lógico que os exercícios clássicos que a gente faz, que eu faço também, com certeza, ajudam muito também. Mas porque se eu vou fazer um acorde, por que não fazer um acorde com sétima aqui, já dá um negocinho aqui, entendeu? Né? Olha, aqui fazer aqui um exercício para percepção, né? Para aqui, ó. Então, são menos, né? Menos intervalos. Ó. Tônica para sétima menor, tô aqui. Aí não fala qual que é a tônica, vem aqui, ó. Faz para mim. Beleza, agora faz até o I. Gostei. Agora aqui, tô brincando, cutucando já, né? Olha aqui, ó. Ou seja, não tô fazendo, mas eu já tô ali. Então, esse lance musical vai entrando, né? Isso aqui, que essa coisa da música pop que mudou, né? O mundo da música e, consequentemente, o mundo vocal. Uma coisa interessante também é que na hora de trabalhar os esquemas, né? Os níveis de fechamento, quando você coloca isso numa pauta e faz o aluno fazer esses intervalos, essas escalas que não são tão convencionais, mas, repito, também faço as convencionais, claro, ele já está fazendo ali, já está indo. Ele vai naquela marola, né? Sem pensar qual que é a técnica, qual que é... Eu estou aqui fazendo um som aqui, o Paulo mandou botar a língua um pouquinho aqui, ó. Ah, eu senti que a voz ficou um pouco mais metálica, mas não está no nariz. A gente sabe que é constrição, né? Ali de maneira controlável. Poxa, que legal, tô fazendo aqui um twang, cara. Eu ouvi falar que isso aqui é... Então isso aqui que é o twang? Eu nem pensei em fazer twang. Aí fazendo... Já fiz! Meu Deus, obrigado. Pessoal, quer me dar um beijo, levar embora. E você acaba... eu acabo muito chegando bom. Nos fins com essas estratégias, entendeu? Sem ter que falar
isso
muito.
É muito legal.
Aí depois a gente fala, né?
Isso é muito legal, claro. Cara. Isso é muito legal porque, infelizmente, a gente tem muitos professores extremamente técnicos nas redes sociais como uma forma geral de divulgação. Mas a gente percebe que muitos deles, na hora de ter esse tete-a-tete com o aluno, não consegue ultrapassar essa barreira do ensino, né? E isso é um problema didático, isso é um problema de enxergar o ser humano que está ali com você. Não é um problema de técnica. A pessoa conhece técnica, mas e como transmite isso, né? Enfim.
É verdade. Essa indução que a gente faz, né? É lógico que vale reforçar para quem está vendo aqui. O professor tem que buscar o máximo de conhecimento possível, né? De voz, de fisiologia, de anatomia, mas também do ser humano. Lógico. Aí que eu falo muito para os meus mentorados, vamos estudar outras disciplinas? Uhum. Vamos estudar como é que a gente aprende, né? Para que eu consiga enxergar. Só que ao mesmo tempo, quando esse cara consegue enxergar melhor o ser humano a despeito da musculatura, só que ele tem conhecimento acerca disso, ele induz mais rápido.
Exato.
Né? Quando o cara não consegue fazer aquilo, você percebe que é uma questão dele, não é questão técnica, mas você sabe que é músculo, né? Eu fico brincando assim, né? Tem quem fale, olha, voz não é só músculo, porque voz é a pessoa. Com certeza é. Mas, ao mesmo tempo, também é músculo, né?
Uhum.
Onde tem músculo, tem voz acontecendo, tem músculo trabalhando. Quando eu olho o humano e faço um caminho de volta, voltando para a parte de fisiologia, eu consigo usar estratégias. O aluno ele tem que abaixar, não consegue abaixar a laringe. Eu conheço a fisiologia, mas não rola falar assim, abaixa a laringe. Não estou entendendo, Paulo. Olha, eu quero um som mais encorpado. Paulo, não estou entendendo. Então, você olhar para a pessoa como ser humano e conseguir enxergar, entrar na mente dela aí, no bom sentido, e ao mesmo tempo, com o conhecimento acerca da fisiologia, ninguém te segura. Você consegue de fato, abrir aspas, mexer ali com a pessoa, né?
Sim.
E quando a pessoa vê que você consegue mexer com ela nesse sentido, ela fica, meu, feliz pra caramba. Eu digo uma frase muito assim, que o nosso papel como professores de canto, voice builder da vida, não é fazer a pessoa cantar pra caramba, né? Eu tenho aqui, ó, aqui tá o fulano de tal, aqui tá o Renato. Essa aqui é a realidade dele, ele quer chegar lá naquela realidade. A minha função não é fazer o chegar lá, porque isso vai envolver várias outras coisas.
Uhum.
Tanto meu conhecimento quanto a questão do aluno. Mas a partir do momento que eu, enquanto professor de canto, começo a aproximar esse aluno daquela realidade... Isso mexe com ele, mexe com a visão de mundo dele, mexe com o mindset, mexe com a motivação dele. Então ele começa, caramba, que legal, eu até posso ir sozinho agora, entendeu?
Claro.
Quando esse cara, ele é muito assim, técnico, né? Ele traz pra si, pra sua, né, aljava ali, ele não consegue, ele só passa a informação não chega, não bate, não fica, o aluno fica sem som, sem imagem, sem pai, sem mãe, Ele é, você é muito bom, mas não senti. Prefiro fazer o vídeo do menino ali do YouTube, que é simples.
Exato.
Ele faz, eu entendo.
Exato. E isso é um pensamento, assim. Isso é um pensamento muito Paulo Freire, inclusive, né, cara? Que é a coisa de não alimente só o próximo, mas ensine ele a se alimentar sozinho. É muito desse pensamento. Talvez tenha um pouco a ver com a sua formação de sociólogo também, não?
Também, com certeza, porque a gente acaba... É, quando você vai estudar sociologia, né? E o bacana é que quando eu fui buscar isso aí tudo, não foi porque eu queria ser um sociólogo, né? Eu tava naquele contexto de igreja, olha, seu pai é pastor, seu pai é um cara muito importante no nicho do gospel, então automaticamente você vai ter que ser também. Vai pregar. Aí tá, eu comecei a ver nesse contexto, tá bom. Como que é então? Porque eu sou muito assim, Márcio, eu sou um cara, eu sou nerd, né? Sou nerd assim. Como é que faz isso aqui? Eu sou tipo Descartes. Isso aqui é um celular? Não sei. Enquanto eu não desmontar ele todinho e montar de novo, eu não posso falar que isso aqui é um celular. Boa. E aí, eu entendi uma situação na minha vida que tudo que eu quisesse, que eu pegasse pra estudar e eu fosse a fundo, buscando, sabe assim, o caminho cada vez mais profundo, aí você vai chegar em fontes primárias, entender, né? Eu percebi que eu tinha algum sucesso. E quando eu fui mexer com essa questão de pessoas, liderar jovens na igreja, de ser um cara que era, fui presbítero, né? Eu iria ser pastor, não fui, por opção. Tá, então eu vou estudar o comportamento humano. Então, se eu estudar teologia, eu sabia que tinha as vertentes da teologia que eram daquele nicho que eu vivia. Então era um mundo ali, ok, mas era fechado. Não, então eu vou estudar sociologia. Vou olhar uma visão do mundo, como do comportamento humano. Por que as pessoas fazem o que fazem? O que levou as pessoas a tomarem aquela atitude? Né? É, tipo assim, o que gerou o Paulo Freire? Não só o Paulo Freire, né? Ah, o que gerou assim, olha, que o Garcia resolveu a negócio da voz. Tá bom, mas como é que foi esse contexto? O que aconteceu ali? Uhum. Né? Poxa, ah, quando a França invadiu a Argélia, ele foi servir. Mas ele não era espanhol? Peraí, vamos voltar aqui. Ah, tá, o Napoleão Bonaparte invadiu toda a Europa. Tava assim, eu comecei a estudar esses lances. Falei, meu Deus, tem muita coisa aqui. Então, assim, depois que eu fui... Lógico que isso foi um tempo que você, né, que você vive fazendo isso. Uhum. E eu fui vendo que, poxa, tinha total sentido eu entender o comportamento humano. Aí eu fiz o caminho de volta. Tá, vamos agora ver esse humano por dentro aí. Fisiologia, e aí comecei a entrar, eu fiquei doido, né? Então assim, eu sou um cara que eu sou... Deixar eu paro aqui, isso eu não falo pra me vangloriar, né? Mas eu falo até por necessidade. Se deixar eu fico aqui, eu vou estudar ali, eu não saio daqui nunca mais. Da mesma forma, se eu pegar um violão pra ficar assim, brincando, se não me pararem, eu vou ficar horas sem parar, sem fazer, sem comer, se for o caso. Então eu tenho até um lance, eu tenho que me tratar, buscar o Thiago Rinaldi. Quando eu começo a fazer um negócio, quando eu começo, eu não sei parar.
Legal.
E foi assim na sociologia, né? Estudar esse o porquê das pessoas, as pessoas fazem o que fazem. E isso aí é na voz, legal. Nos melismas, né? Toda aquela... Enfim, é um papo, meu, gigantesco.
É
a minha grande paixão. Falar
mas
do comportamento,
isso é muito,
é o melismo em si.
Isso é muito legal, cara, porque no final das contas, é isso que aproxima a gente do público, né? Porque exercício na internet tem aos montes. Se você colocar vocalize, vai pipocar um monte de gente. Mas a preocupação com o lado do ser humano talvez seja o mais importante, principalmente hoje, né? Nesse contexto que a gente vive, e principalmente numa pandemia, eu acho que esse pensamento de descascar o ser humano e entender o que é essa cebolinha ali por dentro é o que vai fazer toda a diferença. E são essas pessoas que vão perpetuar o trabalho para sempre.
Da gente, né?
Porque vocalizes vai pipocar, vai sempre aparecer alguém falando um nome de técnica diferente, tentando reinventar a roda. Mas quem vai ficar de fato é aquele cara que, olha, ele vai lá e explica... Ele entende, ele ouve, porque isso também é um problema hoje em dia, né? As pessoas falam, mas nem todo mundo ouve. Então, isso é muito legal. É engraçado como as pessoas que eu tenho chamado ultimamente para as entrevistas, querendo ou não, a gente tem essa aproximação de energia, porque entende o ser humano da mesma forma. Isso é muito prazeroso para mim, bater esse papo e entender isso. Olha, e aí eu quero te perguntar para a gente quase finalizar. Para aquele aluno que quer começar a fazer melismas, o que são os requisitos básicos?
Vamos lá. Vamos pensar assim, eu gosto de falar que os melismas, né? Agora falando da técnica em si, desse ornamento em si, eles exigem flexibilidade laríngea, coordenação motora fina e domínio das escalas. Geralmente o pessoal foca mais o quê? Na escala, na repetição, que automaticamente na empiria vai trazer algum benefício. Até porque o corpo tem essa inteligência funcional, né? Eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer. Eu quero. Aí sai. Peraí, falta alguma coisa. Eu quero. Aí sai. Peraí, o que é isso aqui? O que tá faltando aqui, né? Alguma coisa tá rolando aqui. Então, de tanto fazer, o pessoal acaba entendendo. Tem que ser. Dá um pulinho aqui no negocinho, né? Dá um negocinho aqui que deu um negócio aqui. Quando eu falo ro, fica mais fácil. Eu percebo que tá acentuando. Então, existe uma galera que vai nessa vibe, que eu comecei assim também, que super funciona de verdade. Só que, o que eu entendo hoje? Quando você prepara a musculatura para aquela demanda, antes da demanda acontecer, quando a musculatura vai fazer, ela se vê mais, com mais condições de fazer. Por exemplo, eu quero fazer um merisma, eu quero fazer. Peraí, eu tô. É bem rápido e bem assim definido, tá? Qual que é o mapa? Tá, então é um salto. É um para seis. Peraí, então deixa eu trabalhar com essa musculatura aqui. Vamos trabalhar esse salto de nota aqui? Tá, vamos ver isso aqui de novo. Eu estou preparando aquela musculatura para aquela demanda. Então, eu trabalho muito a questão da otimização dos movimentos, ao invés de só fazer a repetição. Então, eu tenho essa tendência e a prática de codificar essas possibilidades dos melismas que existem, que são infindas, inclusive com vários ajustes diferentes, com níveis de fechamento diferentes, enfim, aquela loucura que a gente gosta, que tem nos meus vídeos do Instagram. Mas quando eu vou ensinar, eu vou passar, eu vou ter, antes de passar para o aluno, um olhar muscular do que está rolando. Aí eu preparo exercícios que vão ajudar aquela musculatura a desenvolver aquele melisma.
Tá.
Mas, consequentemente, essa musculatura... Opa, tô soltinha aqui, Jesus. Agora eu posso fazer outra coisa também. Uh-huh. Então a pessoa sente que ela tá solta. É igual aquela... Eu tô aqui naquela marola, assim, né? Pô, eu não preciso nem fazer mais remar tanto assim. Então, quando o professor de canto trabalha a otimização dos movimentos, e isso, eu tive esse insight, não inventei nada disso, né? Pelo amor de Deus, mas na minha vida eu tive esse insight no jiu-jitsu. Para quem não sabe, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e lá na faixa branca, o pessoal fazia os negócios lá e eu não conseguia fazer. Falei, peraí, isso aqui eu não consigo fazer, por que será que eu não consigo fazer isso aqui? Mano, isso é o dom, cara. O cara é bom, o cara é bom de Gil, ele nasceu para ser lutador. O cara faz um meli, ele é bom de melisma, o seu lance é outro. Tá, aí voltando pro jiu-jitsu, peraí, se eu pegar aquele movimento de quadril que ele faz ali, se eu for na academia e separar aquele movimento e fazer aquele movimento separadamente, será que vai dar certo? Isso com 16 anos, 17 anos. Aí eu percebi que depois de 3 semanas, eu me senti uma melhora naquele movimento. Falei, Então se eu botar a perna aqui assim várias vezes, eu fui procurar, professor, o que é isso aqui? Ah, isso aqui já existe, é um conceito. Falei, isso já existia também no mundo vocal, mas assim, na minha cabeça ali, no meu mundo fechado, eu percebi que quando eu otimizava o meu corpo com os movimentos que aquela demanda exigia, que era o jiu-jitsu, e pode ser o melisma, pode ser o belting, pode ser o que quer que seja, pode ser a distorção vocal, quando eu otimizo a musculatura, eu estou facilitando esse processo. Na hora de fazer, vai entrar a questão também musical. Mas aí, é uma coisa que eu ouvi muito do Ariel Coelho falar, que eu acho bacana, do grande Ariel Coelho, a gente vai passar por vários problemas como cantor, várias questões que envolvem a vida do cantor, mas é melhor passar por tudo isso aí com um condicionamento vocal. Quando a gente está condicionado, a gente passa pelos problemas, pelas dificuldades que o canto nos traz, seja fazer melisma, seja cantar super agudo. Se eu estou condicionado, isso significa que eu preparei minha musculatura antes da execução. Não é só a gente fazer o aquecimento, né? Vamos aqui aquecer. Não, é fazer periódicos, né? Exercícios que vão facilitar aquele processo. É um pré, né? De fato, é uma preparação. Então, eu trabalho muito isso com meus alunos, né? Repetindo, eu deixo eles escondidos ali. Escondido, porque no fundo todo mundo gosta de melisma.
Sim.
O cara que fala que odeia é porque não sabe fazer, então não teve uma boa experiência.
É isso mesmo.
Mas quando vê lá o Gabriel no YouTube, meu Deus, como é que é bom. Quando vê a Beyoncé fazendo, a Jessie J fazendo, uau, é legal, mas pra mim não, que não é meu estilo, mas gosta. Geralmente tem essa questão da incapacidade. Então quando vê alguém que mostra que dá pra fazer isso, step by step, otimizando, a pessoa se vê com, você abriu a minha cabeça para um mundo de possibilidades. E é isso que eu tenho feito ultimamente. Tanto é, Márcio, que eu parei de falar de técnica vocal no Instagram. Eu comecei a falar das dificuldades que os cantores encontram na hora de cantar, de fazer as suas técnicas. Comecei a falar das dificuldades que os professores de canto encontram em fazer o aluno render mais. Pô, tem um aluno que canta pra caramba já, cara, o que eu vou fazer com ele? Vou mandar pro Paulo. Mas por que eu mandar pro Paulo? Ah, porque você dá um jeito. Não, vamos lá. Por que você não consegue? Entendeu? Aí eu parei de falar, vamos, como fazer isso aqui? Parei. Comecei a fazer as minhas ISOs e trazer o pessoal para esse papo humano. Vamos lá, por que você não tá conseguindo fazer? Boa. Qual é que é? Boa. Aí meu negócio abre um precedente absurdo, assim, que eu tenho tido muito sucesso. Eu fui, acho que nessa vertente que eu entrei, que eu encontrei um lugar ao sol ali na pedagogia vocal. Hoje, poxa, imagina para mim. O Márcio Max me conhece, me chamou para fazer uma entrevista no canal dele. Como isso não existe? Entendeu? Márcio Max, pô. Então é essa veia que eu tô batalhando bastante ultimamente.
Muito bom, excelente, cara. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Realmente é um trabalho de muita qualidade e principalmente por essa questão do lado humano. Né? Já hashtag fica a dica para quem está assistindo, porque não é só a técnica. Então, como você mesmo disse hoje, o professor de canto ele tem que abrir um pouco a mente no sentido de querer mais, de estudar a fundo. Não é simplesmente ir para o YouTube para... Ah, deixa eu ver qual exercício esse professor usa que eu vou usar também. O trabalho do professor, ele vai além disso, é entender o ser humano, é entender o contexto, né? Como você disse várias vezes, é entender o porquê das coisas e não o como fazer as coisas. Porque o como você vai lá e copia, né? Você assiste 15 vídeos de várias pessoas diferentes e você copia. Mas o importante é por quê? Por que isso? De onde isso? Como fazer isso? Isso é o mais importante. O professor de canto, ele tem, eu diria que, a obrigação de saber o porquê das coisas. Porque senão você morre na praia, né, cara? Você morre na praia. Eu acho que uma das minhas maiores preocupações quando eu montei o curso para formação de professores, e o primeiro módulo é essa bombada aqui de... Vamos lá, quem é você? Por que você está fazendo isso? E onde você quer chegar como professor? Porque se só for uma questão de dinheiro, cara, inventa aí uns 500 nomes diferentes para 500 técnicas que já existem e vende o seu trabalho, vende o seu curso. Mas...
Você fez a defesa disso, né? Estudou os métodos, né? No seu mestrado, não foi isso?
Isso, a minha pesquisa...
As metodologias, lembra?
A minha pesquisa de mestrado foi justamente entender os métodos utilizados pelos professores de canto popular. E aí eu cheguei a essa conclusão de que o importante é você entender o ser humano, entender por que que a pessoa está buscando aquilo. Se o professor ele não tem esse feeling, e isso é feeling, porque a gente tem um monte de professor bom por aí, mas tem muitos deles que não chegam, né?
Acessam, né?
Não conseguem acessar, não conseguem percorrer essa ponte, porque isso tem a ver com comunicação também, né? Então, Paulo, parabéns, viu? Gostei muito do nosso bate-papo, acho incrível o que você está fazendo, parabéns pelo trabalho. Com certeza é um trabalho que vai ficar marcado e vai alcançar, seja o sucesso, o que for para você e aonde você quer chegar. Parabéns. E aí eu quero fechar fazendo já aquele momento jabá, porque eu sei que você tem aí um curso bonitão e a gente precisa falar dele. Fala aí do seu curso pra gente, por favor.
Maravilha, irmão. Eu tenho um curso, um método completo, um treinamento completo de escalas, improvisação, ornamentos e melismas, consequentemente. É um curso que tem mais de 70 aulas, com vários profissionais do meio vocal também me ajudando. E é um curso que tem um acesso de um ano e meio. Então, você que gosta de voz, de ornamentos vocais, de fisiologia dos melismas, você que gosta de já mexer com... Vamos voltar, Márcio?
Pode ir à vontade.
Vou voltar de novo. Montei um plano de treinamento completo sobre melismas, escalas e improvisação. São mais de 70 aulas, tá? Com o piano na tela. Você vai aprender a mapear as escalas, a definir os seus melismas, a entender as escalas também, para poder aplicar da melhor maneira possível. Enfim, é um curso que eu tô muito feliz, tem bastante gente fazendo. Vai ser um prazer ter você aí, o ouvinte do Márcio Marques, lá com a gente.
Legal. Fala pra gente o endereço do site do seu curso.
Bacana. paulomorenovocal.com, né? paulomorenovocal.com tá lá, uma página com as explicações também, com os valores, e tá com descontinho, hein?
Legal, então aproveita. Tem algum contato que você queira deixar, rede social? Aproveita esse momento para falar sobre os seus contatos também, Paulo, por favor.
Bacana, eu tenho um canal no YouTube, tá, que eu falo bastante sobre voz, principalmente sobre melismas, né, que é paulomorenovocal.com, paulomorenovocal também, .com não, né? É só botar aqui no YouTube, Paulo Moreno Vocal, ou colocar melismas, enfim, vai aparecer meu canal lá. E vai ser um prazer também ter vocês lá, fortalecendo. E você também ajuda a gente a compartilhar conhecimento, né? Vai lá, legal. Me segue, por favor, vai ser um prazer.
Com certeza. Então aproveitem o material que o Paulo tem aí no YouTube, no Instagram, tem um curso online, entrem lá no site, dá uma verificada no conteúdo, vê se te atende, com certeza tem coisa muito boa para você aprender. E aproveita que esse cara é sociólogo, entende o ser humano, vai lá fazer um momento, fala que eu te escuto. Sem querer dizer que aula de canto é terapia, porque não é, mas que ajuda muito o ser humano a desenvolver, ajuda mesmo. Então aproveitem, porque querendo ou não, o Paulo com certeza tem alguma coisa ali que vai acrescentar e vai te ajudar. Paulo, mais uma vez eu quero agradecer a presença, agradecer por você ter aceitado o convite, porque eu sei que sua vida também é corrida aí pra caramba. Obrigado por ter reservado esse tempinho para conversar com a gente. Foi um prazer conversar com você.
Foi um prazer meu, Márcio. Foi um grande prazer, de verdade, uma grande honra também, né? E seja se convidado, tá? A fazer parte também do nosso trabalho lá no Melismas do Zero. Vai ser muito bom ter um mestre da voz dando uma pauta pra gente lá, fazendo aqui ao vivo pra dar aquela... Foi uma grande honra, um grande prazer, Márcio. Conta comigo sempre, você tem a minha admiração total pelo trabalho que você exerce no meio vocal, como cantor, que você se mostrou que você é um cara que canta também, um cara que dá aula e canta também, não tem medo de se expor. Você é um cara que é uma grande referência pra mim e pra muita gente, talvez pra todo mundo do Brasil que mexe com voz online, principalmente.
Valeu, muito obrigado. E obrigado pelo carinho. A gente vai se falando então. Até logo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.